Bem, vamos então retomar aqui os nossos trabalhos, estão todas as bancadas, estão... Vamos começar aqui. Há um conjunto de questões práticas de orçamento, de agendamento do Orçamento de Estado, fundamentalmente, e que eu colocaria à vossa consideração. Bem, a competência para marcar as reuniões, para agendar os trabalhos, é da Comissão. A Conferência de Líderes diz a história que tende a ajudar-nos nesta matéria. Bom, e há uma parte que isso é fundamental, que é sobretudo aquela que tem a ver com o estabelecimento do quadro de participação dos ministros no debate de especialidade. Mas o quadro que foi circulado por todos, acho que precisa de algumas ponderações que eu passaria a pôr à vossa consideração sequencialmente, para nós fecharmos aqui hoje esta questão. Bom, a primeira, prevê-se que a data limite para os pareceres das comissões parlamentares, a primeira questão, porque até aí dia 22 não há nenhum problema, dia 25 também não, reuniões com a Ministra das Finanças e com o Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Pareceres das comissões está previsto que seja até dia 29. Como sabem, entretanto, o PSD e o CDS marcaram jornadas parlamentares para os dias 28 e 29. Temos duas opções: ou antecipamos os pareceres para dia 25 e retiramos tempo às várias comissões, ou passamos para dia 30 de manhã e sacrificamos o deputado relator desta comissão. Porque, dado que o relatório da COFAP, a apreciação do relatório da COFAP está previsto para dia 30 e o debate em plenário para dia 31. Eu acho que, apesar de tudo, há algum tempo e era bom antecipar para 25. Estamos de acordo? Há acordo aqui? Pronto, a competência é nossa, assim será feito, daremos nota às comissões que os relatórios devem ser aprovados e enviados à nossa comissão até dia 25. Bem, segunda questão, não é bem uma questão, é uma mera comunicação. O dado que o mapa inicial, o Governo, entretanto, comunicou-nos que a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Ministro da Administração Interna, vá lá, trocarão o momento em que estava previsto, por razões de agenda, o momento em que estava previsto as suas audições de especialidade. Portanto, no dia 6 será a Ministra da Justiça e no dia 8 o Ministro da Administração Interna. Portanto, é irrelevante para a Comissão, tem a ver com a agenda dos ministros, portanto, não há aqui nenhuma questão, é só para darmos nota disso. Terceira questão, esta julgo que é da competência da Comissão já. No mapa que nos foi enviado, a audição da Associação Nacional de Municípios e da ANAF é colocada no dia 14 de manhã. Bom, acho que não faz sentido. Estas associações de autarcas têm de ser ouvidos antes do Ministro da Tutela. Como o Ministro da Tutela, que é agora, na atual organização do Governo, o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, é ouvido no dia 6 à tarde, aquilo que eu sugeria é que nos dias 4 e 5 nós fizéssemos um esforço adicional e colocássemos a Associação de Municípios, tipo, às 6 da tarde do dia 4 e a Associação de Freguesias às 6 da tarde do dia 5, se estiverem de acordo, para poderem ser ouvidos antes do Ministro, dado que as questões que eventualmente suscitem, o que tem sentido é colocá-las ao Ministro que acompanha as áreas da administração local. Há acordo quanto a isso? Muito bem, 6 da tarde, acho que...
Percebo a ideia.
Atrasando. Eu acho que a defesa não haverá dificuldades especiais. Da agricultura, bom, mas daremos nota aos nossos convidados que é 6 da tarde, sob a reserva, obviamente, concluirmos a audição daqui da Sra. Ministra da Agricultura e do Mar. Com certeza, Sr.
Deputado. Não haveria a possibilidade, até porque nestes dias são dias muito exigentes, de trocar o Ministro com as duas associações. Ou seja, as duas associações serem no dia do Ministro e o Ministro passar para o dia das associações.
Não é viável, porque isto tem de acabar no dia 13 com a audição da Ministra das Finanças, sempre, e a Ministra das Finanças não pode adiar porque tem um Ecofin a 14, a informação 14 e 15, Eurogrupo e Ecofin. Essa eu tentei, previamente tentei ver se era possível, vá lá, espaçar, mas há aqui, como sabemos, este processo começa e acaba com o Ministério das Finanças. E não é possível, não é? Portanto, Mas eu acho que no início, e as audições da Associação de Municípios e da ANAFRE, historicamente, não são muito pesadas. Acho que é melhor ao fim da tarde do que à noite, não é? 6 da tarde, acho que será viável. Muito bem. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu devo dizer-lhe, queria, não fazendo uma questão de força sobre esta matéria, mas queria deixar uma opinião relativa à audição da Sra. Ministra das Finanças e à audição depois do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho Económico e Social.
Ok. Não, esse é o ponto seguinte. Também acho que não faz sentido ouvirmos o Conselho Económico e Social e o Conselho de Finanças Públicas depois, e a competência é nossa. E, portanto, aquilo que eu proponho aqui é que não há nenhuma razão para o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social ter o dia todo, isso era antes com a agricultura e com a economia, porque incluía a área das obras públicas. Eu acho que o que tem sentido é que tenha uma audição durante a parte da manhã, como todos os outros ministros, não é? Terá o tempo que for necessário, mas não vejo nenhuma razão para o senhor ministro que tem estas áreas ter uma manhã e uma tarde. E nessa tarde tentaríamos ouvir, segunda-feira, dia 11, o Conselho Económico e Social e o Conselho de Finanças Públicas. Com certeza, Sr. Deputado.
Ao ano anterior, este ministro tem agora uma nova área, que é o emprego, e isso requer mais tempo e uma abordagem diferente daquela que foi tida do ano passado. Poderá não ser um dia inteiro, mas terá que se ver a possibilidade desta audição se poder alargar no tempo.
Inteiramente de acordo. Se houver agenda do senhor... Ele tem o dia de... Sr. Deputado Pedro Marques, está bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é reconhecidamente importante no Orçamento do Estado e é uma pasta extensa do ponto de vista das áreas de competência e tutela, mas também é verdade que se trata de um ministro que nós ouvimos ainda no âmbito do processo de generalidade. Eu apelo um bocadinho à minha experiência, digamos assim, anterior, para vos dizer que realmente é uma audição muito especializada aquela que fazemos, mais do que até com qualquer outro dos ministros, a audição que se faz com o ministro, neste caso, da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, é mesmo muito de especialidade e, portanto, não deixando de ser verdade, que se pode eventualmente tentar pôr para a parte da tarde essa audição, mas não é uma audição... Vamos lá ver, o que é que eu quero dizer também com isto? É que o ano passado, por exemplo, nós fazíamos uma audição dia inteiro nestas matérias, mas porque tínhamos dois ministros diferentes com a tutela destas duas áreas. Muito daquilo que nós discutiremos na realidade com o ministro Mota Soares, se for ele que lá estiver na altura, tem a ver, por exemplo, também com o orçamento do IFP. O orçamento do IFP é financiado pelo Orçamento da Segurança Social, portanto, cabe também, e é tradicional que os grupos o façam, algumas perguntas são logo colocadas na audição, na generalidade, também sobre essas matérias. Portanto, tudo visto e ponderado, eu julgo que se consegue encaixar ou numa manhã ou numa tarde a audição com este ministro.
Deputado Paulo Sá.
O que eu queria referir é que nos anos anteriores tínhamos o Ministro da Economia e do Emprego e tínhamos uma manhã e uma tarde, uma manhã para a Economia e uma manhã para o Emprego. Passando o Emprego para outro Ministro, eu penso que a ideia que estava subjacente aqui é que o Emprego, que tinha uma manhã ou uma tarde, passaria a ter uma manhã ou uma tarde aqui, acrescentando-se à Solidariedade e Segurança Social. De qualquer maneira, a proposta que foi aqui avançada de pôr o SES e o Conselho de Finanças Públicas de manhã e deixar o Ministro à tarde, com a possibilidade de termos rondas mais extensas e podermos prolongar se verificasse necessário, parece ser algo que...
Acho que há aqui um consenso contra isso. Estas são as questões mais significativas. A ver, tanto a minha memória dos dois anos anteriores é que a questão devia-se também à circunstância de estas áreas serem tratadas por comissões diferentes. O Ministro Mota Soares, este ano, tendo competências alargadas, basicamente é a mesma comissão que trata, é a mesma comissão que trata as áreas da Segurança Social e do Emprego, para além das competências próprias da Comissão de Finanças. E, portanto, com a tolerância natural que há nestes debates, estou certo que os colegas da comissão competente conseguirão, até porque, como disse o deputado Pedro Marques, é o único ministro, para além do das Finanças, que estará duas vezes na Comissão. E, portanto, entre as duas, a vinda na fase de generalidade e a vinda na fase de especialidade, acho que haverá, ninguém será coartado de colocar todas as questões que entender adequadas ao ministro Mota Soares agora no novo quadro de competências que tem. Então faríamos assim, estabilizávamos aqui os nossos horários relativamente a estas audições. Uma última questão organizativa, esta colocada já não política, mas basicamente organizativa, prevê-se que as propostas de alteração sejam apresentadas até à sexta-feira, dia 15. Enfim, há uma tradição notívaga nesta matéria, mas considerando que é uma sexta-feira e que não haverá trabalhos de comissão nem na terça-feira à tarde, nem na quarta-feira à tarde, nem na quinta, não haverá audições, poderemos estabelecer tipo 18 horas?
Sim, mas
bom, oficialmente direi aquilo que os senhores deputados aqui aprovarem, não é? Portanto, tal como antes dizia meia-noite, não é? Ainda que às vezes a meia-noite tinham...
Comunicar ao governo que...
Dezoito horas? Muito bem, está acertado. Bom, sobre este ponto eu não tenho mais nenhuma questão, pois iremos ajustando em função...
Sr. Presidente, era só solicitar que estas mudanças pudessem ser incorporadas aqui, distribuídas por e-mail até para depois fazer chegar aos...
Aliás, de ser comunicadas à Sra. Presidente e às outras comissões, há aqui ajustamentos que são relevantes para deputados de outras... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Visto que nós até hoje já estivemos noutros pontos a dissertar e a decidir sobre o futuro, nós, tudo indica que deverá dar entrada em simultâneo um orçamento retificativo.
Estamos também sobre essa matéria.
A apresentação da Sra. Ministra pode ser conjunta dos dois, olhando para este mapa, essas decisões, para ficar esclarecido. Sem necessidade de fazer nova reunião para tomar essa decisão.
Estamos a falar da apresentação de dia 23.
Pois.
Julgo que sim, senhores deputados, há alguma
reserva? No passado foi assim, eu pedi a confirmação.
Com tempo autónomo ou sem tempo autónomo? Em conjunto.
Em conjunto.
A mesma metodologia do ano passado. Não sei como
é. Vamos ver como é que foi do ano passado.
E depois, se no final houvesse necessidade, haveria uma ronda suplementar ou qualquer coisa do género.
Vamos conferir, já não tenho memória, sei que foi no mesmo dia, isto é, que o então ministro só veio cá um dia, vou pedir, não tenho memória, francamente, como é que decorreu, mas vamos verificar isso. Muito bem. Então, sobre este ponto, para já, está encerrado. Passemos ao último ponto de ordem de trabalhos. O último ponto de ordem de trabalhos tem a ver com... no fundo, a apreciação do decreto 177-12, isto é, o decreto relativo ao chamado Diploma de Requalificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, por facilidade de caracterização. Como sabem, esta matéria estava agendada para o plenário da passada sexta-feira. O PCP apresentou um requerimento em que, com base no âmbito das propostas apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que vão para além dos artigos que foram declarados inconstitucionais, suscitava a necessidade de que esta matéria voltasse à Comissão de Orçamento e Finanças para uma reapreciação de especialidade. Isso mereceu a concordância da Sra. Presidente, que entretanto despachou. O despacho não diz muito mais do que isto. O despacho, aliás, circulou por todos com base no requerimento do PCP, portanto, aderindo ao requerimento. Interpretei-o assim. Informalmente, a indicação que eu tenho é que se entende que está reaberto um processo de especialidade. Esse é o entendimento da Sra. Presidente. O que temos aqui de decidir é como é que iremos, estamos que faça um processo original, eu não conheço, não procurei e não encontrei situação análoga. E é, portanto, nesse quadro análoga, quer quanto à natureza das propostas, quer quanto ao procedimento que foi decidido acolher-se. Eu diria talvez a palavra ao PCP, como autor do requerimento, para nos dizer como é que o entende, e depois abrimos aqui o debate, no fundo, como organizarmos esta especialidade neste quadro que nós temos. Eu ontem, relativamente a uma questão, enfim, no fundo um pedido de esclarecimento colocado pelo Sr. Deputado João Almeida, eu respondi, vá lá citando de memória, que é assim, eu julgo que manifestamente não poderemos considerar que voltamos à casa da partida, falando uma analogia. Bom, mas também manifestamente, até porque temos uma lei que foi aprovada em votação final global, mas também manifestamente o entendimento que há face ao âmbito das propostas e ao despacho, ao requerimento e ao despacho, é que não nos poderemos limitar a uma mera votação das propostas apresentadas. E, portanto, é nesta busca deste caminho que eu pedi a vossa ajuda. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Conhecem os termos de requerimento, vão dispensar de os enumerar, mas só para dizer que o nosso entendimento é que, efetivamente, com esta baixa à Comissão, se abre um processo de especialidade. Até porque, e até por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, aquela discussão que numa primeira fase se adiou foi transformada numa segunda fase, numa discussão da generalidade, por proposta do deputado Duarte Pacheco, que recebeu o acordo da Sra. Presidente e dos demais grupos parlamentares, e, portanto, voltamos atrás e fizemos um debate na generalidade sobre esta proposta. E, na sequência desse debate na generalidade, o diploma desce à Comissão e nós entendemos que é para um debate na generalidade e deve ter os ingredientes normais, os procedimentos normais num debate da generalidade, nomeadamente um período para audições e seguido um período para a apresentação de propostas pelos demais grupos parlamentares. O PSD e o CDS já têm um conjunto de propostas que fizeram ao diploma, que vão muito para além daquilo que é o expurgo da inconstitucionalidade, e parece-me razoável que os demais grupos parlamentares possam também ter, sobre essas matérias, a possibilidade de apresentar as suas propostas. E, partindo-se daí, depois, para um debate e votação na especialidade, fim do qual o assunto regressaria ao plenário para a votação final global. Este é o entendimento que nós temos de como deve ser desenvolvido todo o procedimento relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só aqui uma informação adicional que não, para que porque julgo que isto não foi circulado, não? Este elemento, não. Pronto, para que tenham para que, enfim, tenham toda a informação que eu tenho. Entretanto, faço ao debate de sexta-feira uma estrutura sindical, assim, o SINTAP, que é a estrutura sindical da UGT na área da administração pública, pediu para ser ouvido relativamente às propostas entretanto apresentadas, às questões. É o único pedido desse tipo que temos pendente na Comissão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós estamos perante um processo legislativo especial, e que não, de facto, não se vislumbra caso semelhante aqui no Parlamento. O nosso entendimento é muito simples. O prazo de entrega de propostas terminou naquele momento em que iríamos fazer o debate no plenário. Estava agendado e os partidos sabiam perfeitamente que era aquilo a fase, era a data para a apresentação de propostas. As nossas propostas entraram no dia 1 de outubro, o debate foi no dia 11. Se os partidos queriam entregar propostas, sabiam perfeitamente e podiam ter entregue, entenderam não entregar, está no seu direito legítimo não entregar. Não percebo porque é que precisam sempre de esperar pelo dia seguinte para se lembrarem que queriam apresentar propostas em processos legislativos. Em segundo lugar, a nossa leitura da interpretação da Sra. Presidente é que as propostas em causa, as únicas propostas que estavam em cima da mesa, careciam de um debate próprio. Um debate próprio, entre aspas, um debate de especialidade, porque tendo elas soluções que passavam as normas consideradas inconstitucionais, porque iam repescar outras normas, que esse debate devia ocorrer. E por isso, Sr. Presidente, ter solicitado que seja agendada uma reunião, se não hoje, amanhã, quinta-feira, para que se faça o debate dessas propostas, que é aquilo que temos em cima da mesa, que entrou legitimamente. Para que se depois se possa informar a mesa da Assembleia que o diploma está em condições de ser votado. Isto, porque agora aqui é uma questão que não estou seguro, a informação que eu tenho é a informação dos serviços da DAPLENA, que a votação terá que sempre ocorrer em plenário, porque se trata do expurgo de uma norma constitucional e, portanto, que nós podemos aqui fazer uma votação indiciária, mas que teria que ser ou assumida pelo plenário ou repetida em sede de plenário. E, portanto, Sr. Presidente, aceitando como boa essa informação, visto que não sou jurista nem constitucionalista, não me quero meter nessa seara, mas assumindo como boa, o que nós temos que fazer aqui é a discussão das propostas que estão em cima da mesa e discuti-las abertamente, estamos aqui para as explicar, para as defender, os senhores deputados para apoiar o que acharem que deve ser apoiado, para criticar aquilo que acharem que deve ser criticado, feito o debate, na especialidade, informar a mesa que o debate ocorreu e que o diploma está em condições de ser votado. Não mais.
Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Bem, em primeiro lugar, Sr. Presidente, dar uma nota simpática ao deputado Duarte Pacheco, que nos dias que correm falar de propostas entregues fora do tempo, convém ter alguma precaução para depois daqui a algumas semanas não estar a morder a língua sobre essa matéria. Convém termos alguma cautela. Este é um espaço, como diz o Sr. Presidente, é um espaço especial. Decorreu porque a maioria extravasou aquela que era a expectativa, até regimental, de todo este processo. E aí acompanhamos aquele que foi o entendimento da Sra. Presidente. De facto, o que é a expectativa num processo como este é que os proponentes daquela que foi a letra que depois transformou em decreto da Assembleia tivessem a ação de expurgar as inconstitucionalidades. Isso é o habitual, era isso que todos nós esperávamos que a maioria fizesse. A maioria fez uma coisa diferente, a maioria decidiu alterar em profundidade o decreto e por isso ocorreu aqui um espaço muito mais abrangente de debate sobre a letra da lei do que discutir apenas a questão do expurgo das inconstitucionalidades. Assim sendo, virou a página em todo este processo. Já não estamos a discutir o expurgo das inconstitucionalidades, estamos a discutir um processo de especialidade sobre um decreto de lei em que todos os grupos parlamentares, legitimamente, terão um espaço para a apresentação de propostas de alteração. Eu creio que esse é que é o espírito do que foi a decisão da Sra. Presidente e do que foi até o debate em plenário. Da nossa parte, entendemos como legítimo o pedido e a indicação de que agora se siga um período de debate de especialidade, onde se definam o que é normal ter em especialidade, ter audições, ter espaço para a apresentação de propostas de alteração, ter a votação das propostas de alteração, votação essa que, como em outras matérias, poderá ser aceite pelo plenário e depois a votação final em plenário. Eu creio que esse é o que é o processo que legitimamente os grupos parlamentares têm, pelo menos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Há uma agravante em todo este processo e eu creio que todos nós temos a noção de que estamos perante um orçamento de Estado que entra no final do dia de hoje na Assembleia da República, o que cria a esta Comissão uma restrição considerável na sua atividade, não o escondamos. É certo que não foi por falta de aviso dos partidos da oposição que este diploma não foi expurgado das inconstitucionalidades antes de ser transformado em lei. Não, a maioria decidiu, contra tudo e contra todos, levar por diante a lei consoante ela foi depois publicada. Bem, aquilo que tinha sido avisado aconteceu. Tinha inconstitucionalidades, as inconstitucionalidades estão à vista e por isso há que as expurgar e neste contexto até há que ir um pouco mais além, dado que foi esse o espaço foi aberto pela maioria. Da nossa parte, o que nós propomos é que se inicie um processo de especialidade após o debate do Orçamento de Estado. Isso é que é o expectável nesta matéria. De outra forma, estamos aqui, de uma forma pouco séria, a levar por diante um debate com uma profundidade considerável, que teve um conjunto de audições bastante alargada nesta comissão, que mereceu debates extremamente quentes e aprofundados nesta comissão, mas que não pode ser feito dada a abrangência do que está em discussão, sem ter esse espaço legítimo, esse espaço de aprofundamento, esse espaço de seriedade no debate. Eu acho que este é aquilo que, de uma forma natural, a Comissão tenderá a ter que aceitar. Porque, de outra forma, estamos então a abrir um processo a mata-cavalos, feito em cima do joelho, e que não nos garante nada sobre a qualidade da lei. Aliás, o que nos garante é que provavelmente teremos novos problemas se for por diante esta vontade da maioria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria é efetivamente complexa, no sentido em que nova para este Parlamento, mas objetivamente o que nós temos foi uma decisão da Sra. Presidente no sentido de baixar a esta Comissão para discussão na especialidade o conjunto de propostas que foram apresentadas pela maioria na sequência da reapreciação da inconstitucionalidade. A maioria optou, isso é óbvio, por isso é que baixou esta Comissão, optou por retirar um conjunto de consequências, chamemos-lhe de equilíbrios que considera necessários no diploma, face à declaração de inconstitucionalidade, mas manifestamente não se tratou apenas de retirar do diploma as normas consideradas inconstitucionais. E, portanto, o diploma tem, do ponto de vista da matéria de facto, de conteúdo, tem um conjunto de alterações que vão muito para lá da retirada das inconstitucionalidades do diploma. Portanto, fazer outra coisa que não seja uma apreciação completa na especialidade, desde logo, muito para lá da questão de poderem ou não os outros partidos apresentar propostas de alteração, desde logo, o conteúdo das tais propostas que vão para lá do expurgo da inconstitucionalidade justifica, pela sua implicação nos trabalhadores da administração pública, e justifica certamente que, por exemplo, pelo menos uma associação sindical já tenha pedido para ser ouvida sobre esta matéria. Não nos parece que possa ser de outra forma, sob pena de ficar invalidada a racionalidade da decisão de fazer baixar esta Comissão para audição na especialidade o diploma face às matérias, de facto, contidas nas propostas da maioria. Portanto, se não fazer essa apreciação na especialidade, desde logo, faça conteúdos tão importantes quanto estes, das entidades que querem dar o seu parecer, que querem ser ouvidas sobre esta matéria, não tem qualquer sentido. Pensamos que só uma apreciação na especialidade regular, digamos assim, percebemos a singularidade do processo, mas objetivamente o que nós temos é um diploma que, face às alterações, de facto, foram propostas pela maioria, desceu para a apreciação na especialidade, se não tinha sido feita a discussão e votação no plenário na semana transata, e não foi isso que aconteceu por decisão da Sra. Presidente da Assembleia e bem, do nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que temos, naturalmente, de compatibilizar aquilo que foi a decisão do Sr. Presidente, que não mereceu oposição de nenhum grupo parlamentar, com um processo que não é um processo ordinário. E, portanto, não acho que dizermos que é abrir um processo normal de especialidade seja assim tão óbvio, porque o processo não é um processo normal de especialidade. Estamos a falar de uma lei que já foi votada em votação final global. Estamos a falar de uma lei que foi discutida, no mínimo, na especialidade em plenário segunda vez. Estamos a falar de um processo para a apresentação de propostas que já ocorreu, não estou a dizer com isto que se impeça que haja novamente, mas já houve hipótese dos grupos parlamentares, pelo menos em relação às matérias de expurgo da inconstitucionalidade, apresentarem propostas, e nenhum outro grupo parlamentar, para além dos grupos parlamentares da maioria, apresentou propostas. Portanto, não é assim tão parecido com um processo normal de especialidade. Portanto, se conseguirmos chegar aqui a um consenso, e da nossa parte há essa disponibilidade, estando, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do CDS, disponível para acolher algumas das propostas que tenham, mas que haja também a disponibilidade por parte dos grupos parlamentares da oposição de perceber que é impossível prolongar este processo para depois do Orçamento de Estado. Não faz qualquer sentido prolongar este processo para depois do Orçamento de Estado. Portanto, tudo o que caiba em fazermos um processo de especialidade relativamente rápido e que permita a aprovação em votação final global no dia 25, da nossa parte, há essa disponibilidade. Porque depois entramos em processo de orçamento e, ao mesmo tempo, não nos parece minimamente que seja possível, e aliás já estamos a admitir prolongar o processo de especialidade para os dias em que vamos ouvir aqui a Sra. Ministra das Finanças e o Sr. Ministro da Segurança, da Solidariedade e Segurança Social, portanto, até admitindo sobrepor até aí
Parece-nos impossível sobrepor mais que isso, porque aí entraríamos na semana do debate do orçamento, na generalidade, e aí sim já todos os grupos parlamentares, não é uma questão da maioria ou da oposição, todos os grupos parlamentares estão concentrados no debate do Orçamento de Estado. Por outro lado, eu não tenho presentes sequer os prazos para expurgo de inconstitucionalidade, acho que não há prazo imperativo, mas ainda assim pouco se compreenderia que o Parlamento, para expurgar uma inconstitucionalidade, demorasse 2 meses ou mais numa matéria tão relevante. E, portanto, se falamos do interesse, inclusive, das instituições que podem querer fazer ouvir a sua opinião sobre estas alterações, certamente que também essas instituições dão valor à certeza jurídica e não verão grande utilidade em que o expurgo de uma inconstitucionalidade fique no Parlamento pendente durante 2 meses ou 2 meses e meio.
Pelo que percebo, muito obrigado, temos aqui a posição das várias bancadas, parece-me que temos aqui uma posição que poderá gerar um consenso, temos de o aferir, que é no fundo abrirmos um processo de especialidade muito especial, é assim, tendo como limite, parece ser essa a posição, enfim, do CDS, mas admito que seja aqui da maioria nesta matéria, que a votação final global, também entre aspas, tudo, decorra no plenário de dia 25, na reunião plenária de dia 25. Bom, eu acho que aqui uma solução possível, mas vamos ajustar, seria eventuais audições na próxima sexta-feira, caso haja alguma eventual audição, propostas até segunda-feira ao fim do dia, só temos um pedido de audição neste momento e não temos nenhum, propostas na segunda-feira, debate e votação de especialidade na terça-feira à tarde. Nós tínhamos admitido aqui, temos uma reunião na terça-feira à tarde. Julgo que é compatível com esse calendário. Estamos de acordo com esta...
Senhor Presidente?
Tem a palavra, Sr.
Quanto ao prazo de entrega de propostas, tudo bem. E quanto reservarmos a terça-feira, dia 22... para esse efeito também sem...
É uma reunião ordinária, dado que no dia 23 temos a audição da Sra. Ministra, portanto este e outros assuntos de uma reunião normal de comissão seriam vistos na tarde dia 22.
Mostrar a nossa disponibilidade para que aqui ocorra a votação indiciária que é depois assumida. Se essa for o consenso. Se entenderem que deve ocorrer em plenário, então escusamos de estar-nos aqui a massacrar-nos a nós próprios e a fazer aqui para depois repetir tudo igual. Portanto, ou fazemos aqui e há aqui o compromisso que é assumido depois no plenário, ou os partidos desde logo dizem não, queremos votar isto em plenário e escusamos a fazer aqui, fazemos só a discussão sem stress. Quanto às audições, da nossa parte, Sr. Presidente, não vejo necessidade de efetuar. A menos que haja aí algum grande argumentário.
Bom, só temos um pedido que é o do Sintap, não conheço mais algum.
Senhor Presidente.
Pode não ser em plenário de comissão, pode ser no modelo audição pelo Sr. Vice-Presidente.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente.
Se o Sr. Vice-Presidente Paulo Sá.
Muito bem, Sr. Vice-Presidente, que os receba. Se for assim, está tudo.
Mas pode haver mais algum pedido que surja até lá, a fim da outra. Recebe com os termos habituais. Senhor Vice-Presidente, porque estou a dispor do seu tempo e da sua... porque nesta parte estou a dispor em tudo o resto estou a dispor de matéria de toda a Comissão e responsabilidades minhas. Portanto, vamos lá ver aqui, se podemos ter aqui um acordo sobre isso. Eventuais audições serem feitas, vá lá em modelo grupo de trabalho, presidido pelo deputado Paulo Sá, enquanto vice-presidente, na próxima sexta-feira. Temos já um pedido que é do Sintap, bom, e algum outro pedido que surja. Propostas até segunda-feira às 18 horas, por exemplo. Segunda-feira às 18 horas, ao final do dia, para permitir elaborar guiões, se for caso... É sempre caso disso, já temos as propostas da maioria. Terça-feira à tarde, reunião ordinária de comissão com discussão e votação indiciária. Estamos de acordo sobre esta metodologia? Sexta-feira à tarde. Enfim, será presidida, só no sentido de não ser convocado um plenário de comissão. Há já uma, se outras estruturas sindicais ou se grupos parlamentares suscitarem outras audições, a hora será acertada pelo seu vice-presidente e será divulgada de modo a que todas as bancadas estejam presentes nos termos habituais. Há acordo quanto a isto? Então, está encerrado este ponto, vamos passar ao ponto seguinte, que é uma audição e eu dava aqui a palavra. Está encerrado. O Sr. Vice-Presidente vai também liderar a sexta parte.
Sim, só dar relativamente ainda nos outros assuntos e aproveitar esta audição, a questão da audição se realizar aqui em plenário da Comissão, numa das anteriores reuniões que foi presidida pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, ele próprio propôs que, tendo em conta o número elevado de peticionários, se eu podia considerar a possibilidade de propor à Comissão a audição em plenário. E, parecendo-me uma boa proposta, fiz essa sugestão à Comissão, a Comissão acedeu, e daí esta audição que agora vai ter lugar a seguir, ser não num grupo de trabalho das audições como seria habitual, ou então simplesmente uma audição do relator com eles, mas no plenário da Comissão. Era só essa informação que queria dar e justificar o facto de fazermos isto no plenário da Comissão.
Vamos fazer aqui uma pequena... Só eu daria a presidência ao Sr. Vice-Presidente Paulo Sá e chamaríamos os nossos convidados para este ponto.